E eu estou recebendo aqui a fonoaudióloga Vínia Jéssica Rigoni. Primeiro quero agradecer a disponibilidade de você estar conosco, iniciando um novo dia de trabalho, falando aqui aos ouvintes da Rádio Piranga. Bom dia.
Bom dia, obrigada pelo convite.
Seja sempre muito bem-vinda para a gente falar sobre essa sua área de formação. Primeiramente, gostaria que você contasse para nós como que foi que despertou o interesse por buscar esta área.
Então, eu saí da faculdade e eu já ingressei na área de audiologia. Então, eu sou especialista na área de audiologia. E eu saí do trabalho que eu fazia, que era com audiologia ocupacional, então eu ia em empresas, e eu fiquei um tempo só atendendo na clínica Sedipa, nessa mesma área. E daí houve uma oportunidade, e eu mandei currículo para pai e ingressei lá, mas não era uma coisa assim que eu esperava, é uma coisa que aconteceu. E daí fui, fiz a entrevista e comecei a trabalhar lá desde 2017, já estou lá.
E é um trabalho gratificante, acredito, por estar ali inserido com outros, né, profissionais e outras áreas, mas é um trabalho bastante complexo, conjunto, que a PAI desenvolve.
Sim, com certeza. Eu digo que a gente lá não espera objetivos muito grandes. A gente vê o pouco, o detalhe. Então, na minha área, um contato visual que a criança faça comigo, um gesto, uma expressão facial de sorriso, uma palavra que a criança conseguiu fazer, para mim já é tudo. Que são crianças que têm muitas dificuldades. Então, o pouco que essa criança faz, para mim, é muito gratificante.
Hoje a nossa conversa aqui com a Vínia, fonoaudióloga, é a respeito, né, para a gente registrar também esta data, o Dia Mundial da Voz. E ao falar sobre fonoaudiologia, muitas vezes nós vamos, né, lembrar daquele profissional que trabalha com pessoas que apresentam dificuldades em falar. Mas esta atividade, ela vai muito além disso, né?
Sim, muito além. Então, o fonoaudiólogo, ele é responsável pela promoção da saúde, prevenção, avaliação e diagnóstico, orientação, terapia na habilitação e na reabilitação e aperfeiçoamento, então, de quais aspectos? Da função auditiva, da função vestibular, da linguagem oral e escrita, da voz, que hoje é o Dia Mundial da Voz, da fluência, da fala, das funções orofaciais e da deglutição. Então, a fonoaudiologia tem aí um grande campo de atuação.
A sua área de atuação, qual o trabalho que você especificamente desenvolve, inclusive, né, trabalhando na PAI?
Sim. Então, eu faço ainda exames auditivos, mas daí na clínica Sedipa. E na PAI a gente trabalha com tudo um pouco. Uhum. Então, a gente trabalha com fala, com questões de alimentação, então questões de funções orofaciais, deglutição. Tem muitas crianças que não conseguem se alimentar e usam via alternativa de alimentação. Então, lá é o campo bem vasto. Uhum. A gente tem que trabalhar com tudo um pouco. Até funções de linguagem oral e escrita também, que tem muitas crianças com dificuldade de leitura e escrita.
Se a gente pegar essa questão da fala propriamente, quando que deve procurar um profissional? Quando que vai diagnosticar que há algo que possa ser corrigido?
Então, muitos pais chegam para avaliação fonoaudiológica com queixo que o filho não fala. Uhum. E eles ouvem muito que cada criança tem seu tempo para falar, mas não é bem assim. A gente tem que levar em consideração que a criança começa a falar com um ano, as primeiras palavras. E com um ano e 8 meses, elas já começam a formar frases curtas. Por exemplo, me dá, tá aqui. E com 2 anos, essa criança tem que falar por volta de 300 palavras. Então, se até os 2 anos essa criança não fala nada, ela já precisa procurar uma avaliação fonoaudiológica.
E esse tratamento antecipado vai trazer um benefício mais acelerado para este paciente.
Com certeza. A gente fala que essa criança tem uma janela de estimulação. Então, que vai lá na vida uterina a um ano de vida da criança. Nessa fase, está acontecendo várias sinapses e vias neurais. Quando vai chegando ali próximo dos 10 anos, ocorre um decréscimo. Então, ainda que muitas formações se estendam pelo longo da vida, O que acontece? Vai acontecendo um podamento nessas vias se não for estimulada.
Sim.
Então, acaba que a criança não consegue fazer determinada coisa, porque essas sinapses elas vão deixando de acontecer. Então, quanto mais precocemente a criança estiver em terapia, melhor vai ser o prognóstico dela.
E o trabalho conjunto da família, incentivando, motivando...
Com certeza.
É fundamental.
Sim, por causa que, veja, a gente atende uma vez por semana essa criança. Uhum. Se não tiver um trabalho da família, essa criança não evolui.
Tem que ter estímulo.
Com certeza.
Olha que interessante, 7 horas e 41 minutos. Falando novamente lá da PAI, do seu trabalho, quais são as... O que mais tem, assim, de trabalho que você desenvolve junto aos alunos?
Então, lá a gente tem vários diagnósticos, né? Então, a gente tem 210 alunos matriculados e os diagnósticos que mais aparecem são deficiência intelectual, deficiências múltiplas, atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, paralisia cerebral, síndromes, transtorno do espectro autista, dentre outras.
Uhum.
E o transtorno do espectro autista é o que tem aparecido mais. É o que a gente, na avaliação, tem visto que está aparecendo muito mais casos cada dia.
E como que está, nesse momento, o atendimento da sua área? Porque a gente está, né, numa atividade à distância, muitas vezes remota. Tem situações também que o atendimento tem que ser presencial.
Sim, com certeza. Então, a gente está trabalhando agora de forma presencial. Ficamos um período de forma remota, porque, né, estourou os casos aí do Covid, e agora a gente voltou ao presencial. E também tem muitos casos que a gente precisa ir na casa. Então, são crianças que precisam de suporte ventilatório, ou são crianças que moram muito longe, e a gente precisa daí fazer o atendimento em home care.
Acredito que todo esse trabalho, esse conjunto de profissionais lá da PAI, mas também hoje focando na sua área, para vocês, profissionais, é recompensador ver também a evolução desses alunos nessa recuperação.
Sim, eu não tenho nem como explicar isso, sabe? Porque esse trabalho que eu realizo, eu tomei gosto por isso, sabe? E não era uma coisa que eu pensei, eu vou sair da faculdade e vou trabalhar em uma PAI. Na verdade, foi ela que me escolheu. E hoje eu só tenho que falar gratidão. Gratidão por eu fazer parte, que a gente fala lá, da família paiana. É só isso que eu tenho, gratidão.
E o nosso muito obrigado pelo carinho de todos os profissionais da PAI, a todos os alunos também, acredito que muitos deles estão nos ouvindo neste momento, e o nosso agradecimento a você, Vinha, por dispensar do seu tempo de estar aqui falando um pouquinho conosco sobre este assunto e registrando essa data do Dia Mundial da Voz. Muito obrigado.
Obrigada pelo convite. Quando vocês precisarem, pode chamar.